Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito muito descomplicado, meu povo. Como é bom estar com vocês nessa quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Trazendo as informações do agronegócio, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, sempre falando dos grandes assuntos do agro, no horário do almoço. Um bom almoço para você que está em casa almoçando agora, nos ouvindo, na roça, né, na fazenda. Para você que não almoçou ainda, vai almoçar mais tarde, está na rua, na correria, seja muito bem-vindo também. A sua audiência é qualificadíssima e é importante para nós, tá bom? Hoje eu vou conversar com o Nilton César Ribeiro, que é doutor em agroquímica, é graduado em química industrial, é especialista em nutrição mineral de plantas e é mestre em nanotecnologia. O homem é fera demais! E nós vamos falar sobre um tema que eu achei bem interessante. Resíduos de peixes se transformam em fertilizantes para soja, para milho e para o algodão. Você sabia disso, produtor rural? Daqui a pouquinho será a nossa prosa.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda quinta-feira a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Só falando sobre planejamento agrícola, é um tema pouco falado, porém de grande importância. É nele que nós identificamos os erros da última safra e começamos a definir o manejo da safra seguinte, desde escolha de variedade, o posicionamento, a escolha do adubo, como vai ser feita a aplicação desse adubo. E para que a gente tenha tudo isso desenhado, planejado da melhor maneira possível, é necessário que a gente primeiramente entenda a fertilidade da área, como que está a real condição de cada talhão da propriedade, para que a gente consiga ajustar melhores doses, posicionar as melhores variedades de acordo com que ela pode nos entregar, associado com a fertilidade, e desenhar um manejo contínuo com fertilidade, a parte fitotécnica e fitossanitária, para que a gente consiga atingir as altas produtividades.
Toda quinta-feira também, Luciano Alegre nos fala sobre o momento agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no momento agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso momento agrofinanceiro de hoje. Mesmo com a renda agrícola em queda nos Estados Unidos, as terras do estado do Illinois seguem firmes como um dos ativos mais estáveis do agronegócio mundial. Segundo o levantamento do USDA em 2025, divulgado pelo portal FarmDoc Daily da Universidade de Illinois, o valor médio das terras agrícolas do estado alcançou $8,930 por acre, um leve aumento em relação a 2024. Isso equivale para nós aqui no Brasil a aproximadamente $22,000 por hectare, o que a câmbios de hoje equivale a aproximadamente R$117,000 por hectare. Esse resultado mostra que mesmo em tempos de margens mais apertadas, o solo americano continua sendo visto como reserva de valor e segurança patrimonial. Três fatores explicam essa resiliência: a demanda constante de investidores institucionais, a baixa oferta de fazendas à venda e o histórico de valorização ao longo do tempo, que compensa anos de menor rentabilidade operacional. Terra é um bem finito, portanto, seu valor ao longo dos anos tende a ter segurança do ponto de vista de investimentos. Nos leilões realizados em 2025, as terras de alta produtividade, com solos de classe A e boa infraestrutura, chegaram a ser vendidas por valores entre $14,000 e $19,000 por acre. Esses casos, registrados em condados como Ground, Pike e Ford, representam um dos extremos do mercado, enquanto a média estadual continua próxima dos $9,000 por acre. Estudos do FarmDoc dele também mostram que o arrendamento médio segue a produtividade do solo. Áreas de alto potencial chegam a $400 por acre e regiões medianas variam entre 200 e $250. Para o ciclo de 2026, especialistas recomendam contratos de arrendamento mais flexíveis, ligados à receita bruta, para equilibrar riscos entre produtores e proprietários. O recado é claro, a terra continua sendo o pilar da estabilidade do agro-americano, um ativo que resiste às oscilações do mercado e inspira confiança também para quem investe no campo aqui no Brasil. Vamos ficar atentos aos sinais que o mercado nos dá. Para termos ativo imobilizado em terra, precisamos ter ativos circulantes, caixa, para que possamos aproveitar as boas oportunidades de negócio. Pense nisso até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Luciano, abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Vou pro intervalo comercial. Já, já eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Hoje o meu entrevistado é Newton César Ribeiro. O Newton é doutor em agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa e pela NCSU dos Estados Unidos. É graduado em Química Industrial pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Especialista em nutrição mineral de plantas pela UFLA e mestre em nanotecnologia pela UNB. E o tema da nossa entrevista será: resíduos de peixes se transformam em fertilizante para soja, milho e algodão. Ô Newton, eu estou extremamente honrado de te receber aqui. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, é uma satisfação enorme poder falar com vocês aí.
Amigo, estudar, você tem estudado bastante, né?
Rapaz, me dediquei algumas horas de estudo, viu? Um tempo aí, sentado.
Bacana, mas o retorno ele vem, né, Newton? O conhecimento é engraçado, porque quanto mais a gente adquire, mais a gente percebe que não sabe e que precisa de aprender mais, né?
Exatamente, eu só sei que nada sei, né?
É isso aí. Meu amigo, você está onde?
Hoje eu estou aqui pelo Mato Grosso, especificamente na cidade de Rondonópolis, curtindo aqui uma temperatura média de 40 graus na sombra.
Pois é, cara. Eu não sei o que, que tem acontecido, não, mas o calor tem sido tão intenso, e as chuvas têm demorado um pouco mais. Eu não sei como é que está aí no Mato Grosso, mas aqui em Goiás, cara, terminou o vazio sanitário. A gente já achou que ia começar a chover de imediato, e não. A coisa está indo muito, muito lentamente, tanto é que o pessoal está meio que esperando, né? Muita gente não plantou ainda, aguardando a umidade do solo para começar a plantar. Como é que está aí no Mato Grosso?
Então, em algumas regiões, Mato Grosso é um estado muito grande, né? Diversificado, especialmente com a questão de chuva, né? A região de alta floresta tem... clientes já estão plantando, tem chuva boa, firme para lá. É algumas áreas da região ali do Vale do Xingu, Canarana, Santa Terezinha, por ali, já também estão plantando. Mas aqui na região sul, que a gente chama Pedra Preta, Itiquira, ainda é de cautela. Houve uma chuva muito pouca, né? Não deu para molhar o chão, né? O que a gente chama aquele de apaga-pó, mas ainda estão aguardando, o plantio não começou. e temperaturas altas, né?
O pessoal está animado em Mato Grosso, Nildo? Porque assim, a gente ouve tanta reclamação, né, cara? Tem muita gente desanimada e tal. Cheguei até a ouvir, né, relatos de produtores que estavam pensando em não plantar. O que que você tem sentido aí do pessoal?
Olha, nós estamos diante de um cenário bem difícil esse ano. Os custos, especialmente do soja, subiram muito. Nós temos visto aqui o mercado, seja de defensivos, seja de fertilizantes, o pessoal está muito cauteloso, o agricultor está muito cauteloso, as compras não estão acontecendo. É um ano que parece que vai ser muito difícil para a agricultura aqui na região.
Meu amigo, é nessa hora que o produtor tem que ser mais profissional ainda, né? É nessa hora que ele tem que pensar em custos, que ele tem que pensar em cada centavo, né? De tudo aquilo que ele coloca no solo. E aí eu acho que entra um pouco do nosso assunto que nós vamos falar aqui hoje, né? Falar um pouco de agricultura regenerativa, falar um pouco de cuidar melhor desse solo para se ter um melhor aproveitamento, né? A partir de
Exato.
quando, Nilton, que a agricultura regenerativa passou a ter um papel mais importante, em especial aqui no Brasil?
Olha, eu acredito que a agricultura regenerativa e esse cuidado com o solo, ele vem junto com a nova geração e com também a geração mais antiga percebeu a necessidade de se cuidar do solo. O solo é o nosso maior patrimônio. São cuidar muito bem do solo. E a agricultura regenerativa, ela é parte disso, ela é parte vital para que a gente possa proteger esse patrimônio que é o solo.
E a gente vai falar um pouco hoje da questão da tilápia, do uso de resíduos da tilápia na agricultura, mas antes, vamos contextualizar um pouquinho. O Brasil teve um crescimento expressivo na produção de tilápia nos últimos anos, né? Inclusive, esse é um dado da PeixeBR. Cheguei a entrevistar aqui no início do ano o Francisco, da PeixeBR, e ele trouxe essas informações. E o que que levou a esse crescimento tão grande na produção de tilápia no Brasil?
Isso é uma verdade, né? É um número bastante satisfatório para a economia brasileira. A tilápia, ela caiu no gosto do brasileiro, né? É um peixe saboroso e comercialmente, em termos financeiros, é de fácil acesso. Em especial as mulheres gostam muito porque não é um peixe que tem aquele cheiro acentuado, forte, né? E o Brasil, desde a região sul até o Tocantins, passando pelo centro-oeste, a tilápia se adaptou muito bem a essas regiões, né? Então, isso fez com que nós tivéssemos aí um boom de crescimento na produção de tilápia no Brasil.
A tilápia é originária de onde?
Então, a tilápia, aí tem questões comerciais, né? Algumas pessoas brincam que a tilápia ela é bíblica, né? Eles dizem lá que é aquela multiplicação lá dos peixes, né? A pesca lá que Jesus fez, a passagem bíblica era a tilápia, né? Porque ela também é conhecida como tilápia do Nilo, né? Ela é muito comum também na Ásia, né? E ela vem para o Brasil, se adapta muito bem, né? E nós temos aí hoje um mercado crescente de tilápia no Brasil.
Olha o marketing, né? Olha o marketing. Já voltou lá em Jesus, hein? Você vê que Jesus já virou garoto propaganda da tilápia, mas é bacana isso.
Ele é forte, né? Garoto
O
propaganda é muito
garoto
forte.
propaganda é bom. É muito forte, muito bom. Meu amigo, a partir de que momento que se olhou para tilápia e falou: peraí, isso aqui está gerando resíduo, esse resíduo é problema, e isso pode ser utilizado de alguma forma. Conta pra gente como é que foi essa história.
O processo de criação de tilápia até chegar ao ponto de abate, ele leva cerca de 6 a 8 meses, dependendo da região, do país, por conta de temperatura de água. E quando ele chega no frigorífico, você consegue um aproveitamento que é a retirada do filé, que é a parte comercial mais forte da tilápia, de no máximo 35%. Então você vê parte do seu material, cerca de 70% virar resíduo, né? Quando você traduz isso em resíduo, você tem baixo valor agregado. Então aí, pessoal, opa, eu tenho baixo valor agregado em cerca de 70% daquilo que eu produzo. Então, o que nós podemos fazer com isso? E aí nasce a ideia de transformar isso em biofertilizante para uso na agricultura.
O que é biofertilizante, Nil?
Olha, nós temos algumas classificações aí do ponto de vista da legislação. O biofertilizante é algo que você utiliza uma matriz, né, de fonte natural. Nesse caso, a gente está usando a tilápia, então a legislação nos permite, né, fazer essa classificação. Ele é um fertilizante utilizado a partir de uma matriz orgânica, né, nesse caso a tilápia, por isso ele tem essa classificação de biofertilizante.
Legal. Existem outros exemplos que você pode trazer para a gente aí, de, além da tilápia, de outras coisas que poderiam ser utilizadas? Eu falo, poderiam, talvez até estejam sendo.
Sim, nós temos algumas matrizes, né, orgânicas que já estão sendo utilizadas na agricultura brasileira. Você tem algas marinhas, que é um produto fantástico, né, que já caiu no uso da agricultura. Você tem ácidos úmicos e fúlvicos, que você também pode utilizar como fonte, como matriz, né, para produzir fertilizantes orgânicos. E qualquer outra proteína que você adapte os parâmetros, você consegue converter ela em aminoácido, né? Seja ela de origem animal ou de origem vegetal.
No que um biofertilizante se difere, Nilton, de um fertilizante normal?
Então, se a gente pensar em termos de sinergia, por a gente trabalhar com a matriz orgânica, né? A planta ela tem melhor, ela assimila melhor esse material do que uma fonte que não é orgânica. E claro, esse biofertilizante, mais específico, o biofertilizante da tilápia, ele é rico em aminoácidos, que é o seu produto principal, porque nós fazemos uma hidrólise quebrando a proteína, tiramos o aminoácido. E esse biofertilizante também é rico em carbono orgânico, que é um componente excelente quando se trata de agricultura regenerativa, e também ele tem cerca de 1,5% de nitrogênio, que é um macronutriente que a planta precisa muito.
Mas por que usar resíduo de tilápia como biofertilizante?
Então, essa necessidade ela surge porque você tem cerca de 70% do teu material, que é produzido ali ao longo da sua cadeia de engorda da tilápia, virando resíduo. Hoje, aí varia de acordo com a região do país, o quilo desse resíduo é da ordem de 50 centavos, né? 50, 40 centavos. Você é muito baixo para o frigorífico, né, descartar o seu quase 70% do teu material por um baixo valor agregado. Então, a ideia de transformar isso em biofertilizante, né, porque você agrega valor e você melhora a qualidade do solo e traz lucratividade ao agricultor.
Nilton, preciso de fazer agora uma pausa rapidinha para o comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Newton César Ribeiro e estamos falando a respeito de resíduos de peixes que se transformam em fertilizante para soja, milho e algodão.
Existem tantos resíduos assim disponíveis para serem utilizados, porque se a gente for pensar em termos de agricultura, né, é muito fertilizante que precisa de ser utilizado, né? E ainda mais que as nossas áreas não param de crescer. O Brasil, graças a Deus, né, cresce áreas ano a ano, cresce produtividade ano a ano, e o produtor tem essa necessidade, né? Você falou de 70%, quer dizer, é muita coisa, mas é tanto resíduo assim que dê para atender um mercado que está em expansão, como o da agricultura?
Sim, nós temos hoje, em média, um frigorífico pequeno, vamos pensar um frigorífico pequeno, ele abate cerca de 10 toneladas de tilápia por dia. Então, ele gera de resíduo cerca de 7 toneladas de resíduo diariamente, pensando nesse rendimento. Isso é um frigorífico pequeno. Se a gente pegar 8 quilos desse resíduo, nós conseguimos produzir 10 litros do biofertilizante. Tá? Agora vamos pensar numa escala um pouco maior. Tem um frigorífico no Paraná, de uma grande cooperativa, ele abate 280 toneladas por dia. Então imagina quantos milhões de litros nós não podemos produzir a partir desse resíduo de tilápia que é produzido nesse frigorífico, né? Claro, a agricultura, em termos de soja, nós temos alguns milhões de hectares, mas isso é perfeitamente possível. Pensar em escalar um negócio, nós temos hoje resíduo suficiente para aplicar aí cerca, só no soja, pensando em soja, se a gente reunisse todos os frigoríficos, a gente teria condições de aplicar cerca de 5 litros por hectare. Esse é um número mais ou menos para toda a cadeia da soja no Brasil.
Essa pesquisa de vocês, ela ficou focada basicamente em 3 culturas, né? Que foi soja, milho e algodão. Nós temos uma diversidade, né, de culturas no Brasil. Por que o foco na soja, no milho e no algodão?
Essa pergunta o pessoal sempre me faz, né? Aí eu brinco com o pessoal e falo assim, gente, esse produto, esse biofertilizante, ele pode ser utilizado em qualquer coisa verde. Até na camisa do Palmeiras você pode aplicar que vai dar resultado. Não tem problema. Mas quando a gente vem para, em termos de economia, em termos de volume de venda, aí, por questões comerciais, a gente pensa sempre em soja, milho, né, que é uma cultura que cresce muito aqui no Mato Grosso, por conta do etanol de milho, né, e no algodão. Mas, claro, esse produto você pode utilizar em citricultura, a parte de hortaliças, toda a parte de frutas, cana-de-açúcar. Então, esse é um produto que, naturalmente, ele se enquadra dentro de qualquer cultura. Você pensando aí, você tem que pensar no time de aplicação, no tempo de aplicação e na dose para cada cultura que você precisa atingir ali. Ele é perfeitamente utilizável em qualquer cultura.
Você falou no time de aplicação, como é que é feita essa aplicação e em que momento?
Então, essencialmente, esse biofertilizante, ele traz um resultado de maneira extremamente eficiente quando você aplica ele no solo, no suco do plantio, né? O soja, a gente recomenda essa aplicação, né? Você aplica junto quando vai fazer o plantio, já aplica cerca de 1 litro ali por hectare. E durante ali o período vegetativo, né? Até, vamos pensar entre V2 e V6 ali, no estado do soja, você aplica ali 1 litro, né? Você divide esse 1 litro em cerca de 4 aplicações, 3 aplicações, de acordo com a operação de cada fazenda, para que você tenha um resultado bastante significativo. E claro, em situações de estresse, seja por temperatura, né, você pode aplicar de maneira pontual. Nós temos clientes de algodão que eles aplicam quando você tem uma previsão de chegada de frente fria, eles já antecipam, fazem a aplicação desse biofertilizante para que a temperatura menor não afete o algodão. Da mesma forma no soja, você tem um estresse por temperatura, excesso de temperatura contrário, né, agora, e você consegue mitigar esse efeito de altas temperaturas no soja também.
Esses dias eu entrevistei um técnico, eu achei muito engraçado. Ele falou assim: rapaz, toda hora chega alguém apresentando alguma coisa que vai aumentar em 2 sacas de soja, em 3 sacas de soja, 4 sacas de soja. O produtor começa a fazer conta, daqui a pouco ele fala: ó, o negócio é o seguinte, eu já estou produzindo 600 sacas de soja por hectare. Então, é muita
Vai ter
coisa.
que construir um armazém novo, né?
O que que vai convencer ele, Nilton? O que que vai convencer o produtor? E lá no início, eu até fiz uma pergunta, né? Falei, como é que está o humor do pessoal aí? O pessoal está animado, está desanimado? Né? Tem que ter uma preocupação com custos, né? Com gastos. Qual que é o principal argumento de convencimento para o produtor rural de que ele vai utilizar esse produto à base de tilápia e isso vai trazer retorno para ele que vai justificar ele pôr o dinheiro dele ali?
O primeiro fator, e é sempre esse argumento que o agricultor pensa, é lucratividade, né? Precisa ter retorno. Não adianta ser um produto de alta tecnologia, um biofertilizante, pensar em agricultura regenerativa, se ele não traz lucratividade. O que nós temos visto com esse biofertilizante é o retorno sobre investimento da ordem de 1 para 4. Você investe 1 e retorna 4, então sobra aí cerca de 3, né? Os incrementos que a gente tem visto, especialmente no soja, porque é uma cultura que naturalmente a gente trabalha mais, é da ordem de 16 a 20% de incremento. Então, de fato, é um produto que deixa lucro, que vai deixar dinheiro no bolso do agricultor. E claro, né? Aí nós temos a agricultura regenerativa, você tem a adição de carbono orgânico ao seu solo, né? Você também tem esses efeitos aí de que pode ser considerado sim.
Tem algum produto, algum gasto que ele faria, que ele vai deixar de fazer, alguma coisa que ele vai deixar de comprar? Olha, já que eu comprei esse biofertilizante aqui à base de tilápia, então eu não preciso de comprar esse outro produto aqui, porque esse da tilápia aqui vai suprir a minha necessidade. Tem alguma coisa que ele chega a fazer essa continha?
Em especial, nós não temos esse produto ele não substitui um outro que tem no mercado. O que ele faz é potencializar a aplicação de micro e macronutrientes. Aí são dados científicos, tá? Quando você associa a aplicação de aminoácidos com macro e micronutriente via foliar, a absorção da planta ela é maior, a velocidade com que ele entra na planta ele é maior, tá? Então ele faz com que passe mais fácil pelos estômagos ou pelas cutículas, então você tem um aproveitamento do seu material de maneira mais eficiente. No solo você fornece carbono orgânico, tá? E esse carbono orgânico melhora a qualidade de vida do solo, e esse solo com a vida mais ativa, seja microbiológico no solo, faz com que a planta tenha uma condição de extrair os nutrientes que estão ali de maneira mais eficiente. Essas são as vantagens que esse biofertilizante traduz aí na sua aplicação.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial, já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado: Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64 3613 0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O Brasil tinha um problemão, que era o que fazer com os resíduos de tilápia. encontrar uma solução, transformar isso em fertilizante, que faz muito bem para o solo e tem tudo a ver com agricultura regenerativa. E sobre esse assunto, eu estou entrevistando Newton César Ribeiro.
Newton, nós temos tido muitas aberturas de áreas aqui no Brasil. Por exemplo, aqui em Goiás agora tem regiões que estão em plena expansão, né? Vamos pegar a região norte do estado, ali a região de Nova Queixás. O pessoal está comprando terra e está abrindo e tal. E vários outros estados também tem acontecido, né? Muitas áreas de pecuária, áreas que ao longo de muitos anos não houve ali nenhum investimento no solo, começam a ser abertas para a produção. Inclusive, muitas áreas de areia tem acontecido aqui no sudoeste de Goiás. Nesses casos, desses solos degradados, esses solos que não tiveram cuidado todo especial, não se preocupou com a biota desse solo, o efeito desse produto, desse biofertilizante à base de tilápia, em solos como esses, é o mesmo de um solo já preparado, de um solo que já está aí com anos de uso? É maior? É pior? Como é que funciona?
Olha, de fato, o resultado em solos degradados, solos pobres, né, ele é mais proeminente. Os resultados que a gente tem visto em solos arenosos, de pastagem, são bastante significativos. Por quê? Porque você fornece o carbono orgânico, porque você tem baixo carbono orgânico, baixo teor de matéria orgânica no seu solo, né? Então você tem um efeito muito mais preeminente, o resultado é muito satisfatório. Tem um caso interessante que aconteceu com um cliente nosso que utiliza em área de pastagem. Ele recebeu um canal de TV na fazenda dele e o repórter perguntou para ele, e era um período de seca, tá? O repórter perguntou para ele, é muito caro você fazer irrigação no seu pasto? E aí o gerente falou, não entendi sua pergunta, porque aqui a gente não irriga pastagem. Ele falou, não, eu entrei aqui na sua área, a partir do momento que eu entrei na sua área aqui, eu vi que a pastagem estava verde. O que acontece aqui? Ele falou, não, o que a gente faz de diferente nessa pastagem é a aplicação do biofertilizante. E esse biofertilizante a gente tem visto em áreas de pastagem que a rebrota é mais eficiente e o tempo que ele resiste o período de estiagem, em alguns casos, chega até 20 dias de resistência. Então você ganha pasto com mais tempo de pasto, né, para o seu gado, quando você faz a aplicação desse biofertilizante.
No geral, quem é que fabrica esse biofertilizante? É o mesmo frigorífico que faz o abate da tilápia ou não? Esse frigorífico, no geral, vende para uma empresa? Como é que funciona isso?
O que a gente tem visto, né, são grupos que têm essa produção de tilápia, tem o frigorífico, né, detém essa matéria-prima, esse resíduo que chega na fábrica do biofertilizante, ele é uma matéria-prima. Então, esses grupos, eles se atentaram a isso, né, e estão produzindo, né, o biofertilizante. São unidades de produção diferentes, né, por conta da legislação, mas, naturalmente, esses grupos estão produzindo porque ele agrega valor ao seu resíduo.
E tem surgido, Newton, muitos projetos de indústrias interessadas em fabricar esses biofertilizantes a partir do resíduo da tilápia?
Olha, tem surgido, né? Nós temos conhecimento de indústrias, empresas que estão desenvolvendo projetos, tem uma em São Paulo, tem um no Goiás que também aí está desenvolvendo um projeto para a produção de biofertilizante. Na parte do Paraná também nós temos esse conhecimento. Algumas empresas, uma grande cooperativa aqui está buscando essa tecnologia para agregar valor e atender ali seus cooperados, né? E é uma tecnologia recente, né? Recente que eu digo 5 anos ela está no mercado, né? Então é algo que tem muito a escalar ainda, né? Vamos ter aí novos players, né? Novos negócios aí surgindo nesse mercado que é bastante promissor.
O Você falou do estado de Goiás. Você sabe precisar em qual município, em que cidade que está sendo construída essa fábrica?
Ora, infelizmente eu não tenho essa informação ainda. Eu sei que é na região aí próximo à Goiânia, uma cidade próxima à Goiânia. Eu não tenho essa informação precisa para te passar, não.
Milton, muitas culturas, como vou citar o caso do café aqui, foram impactadas, altamente impactadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, né? O café é um exemplo clássico. No caso da tilápia, houve algum impacto também nas exportações brasileiras para os Estados Unidos em relação às tarifas?
Sim, nós tivemos, né, a tilápia que chega nos Estados Unidos, boa parte era, né, brasileira. Então houve uma retenção desse material. Esse material ficou no Brasil, teve que ser absorvido ou aqui no consumo interno ou na busca de novos mercados, né? Inclusive, esse é um aspecto interessante, porque quem associa, quem consegue associar uma produção de biofertilizante com esse resíduo tem um melhor equilíbrio, né? Ou teve um melhor equilíbrio financeiro com esse impacto das tarifas sobre essa exportação de tilápia para o mercado americano, tá?
Então, acabou que o fato dele conseguir agregar mais valor, o fato dele conseguir fazer com que esse resíduo tenha uma valorização maior, ajudou a mitigar, amenizar um pouco esse impacto, então, das exportações.
Sim, de fato, né? Sofreu, mas sofreu menos porque você tem um outro setor, né, que você consegue agregar valor com seu resíduo.
Amigo, quando você olha aí para frente, quando você olha aí para os próximos. Vamos pegar 5 anos. Antigamente a gente falava de 5 anos, né? Parece que não era nada. Hoje em dia, 5 anos acontece assim, ó, de um dia para o outro as coisas mudam, né, cara? Os próximos 5 anos, como é que você vê esse mercado?
Olha, nós estamos dando saltos tecnológicos muito rápido, né? As coisas estão mudando na velocidade impressionante. Esse é um mercado, é um dado da Absol, né? Que é a associação brasileira que trata dos fertilizantes especiais, né? Foliares, de maneira geral, e os biofertilizantes. Esse é um mercado que somente 16% dos agricultores utilizam de fato o biofertilizante. E é um mercado que cresce 20% ao ano. Tem um outro dado da consultoria McKinsey que mostra que a agricultura brasileira, ela agrega, ela embarca todo ano cinco novas tecnologias, né? E de fato, essa é uma tecnologia que veio para ficar. Eu acredito que em poucos anos, né, nós teremos quase que 100% dos agricultores vão utilizar o biofertilizante. Porque quando a gente pensa em altas produtividades, e é isso que a gente mira hoje, né, altas produtividades, porque nós já detemos muito conhecimento e muita tecnologia, em especial na produção de soja. O Brasil é muito bom em produzir, né? E essa chegada de novas tecnologias como biofertilizante vai garantir que a gente mantenha esses níveis de produtividade lá em cima, né? E isso trazendo lucratividade maior ao produtor brasileiro.
Tudo bem, conversando então com o Newton César Ribeiro, né, falando a respeito de tilápia, falando a respeito de biofertilizantes, de soluções para o produtor rural, que é o que o produtor rural mais precisa hoje, né? Nesse momento de tanta dificuldade do agronegócio, nós temos que buscar soluções. E nada melhor do que soluções que, como ele mesmo disse, né, faz a economia circular, né? Faz com que a gente tire um problema fazendo isso virar uma solução. Milton, eu estava feliz no início da entrevista, falei, né, que eu estava muito feliz de receber você aqui. Estou mais feliz agora de saber que existem tantos estudos, tantas coisas novas acontecendo e que problemas estão virando soluções para que a gente possa continuar sendo esse agronegócio que produz de uma forma tão bonita, né? De uma forma que começou a ser uma exigência lá fora mas que demonstrou que nós somos capazes de fazer o melhor para produzir o máximo de alimentos para o mundo. Muito obrigado por compartilhar essas informações conosco. Fico muito feliz. Espero você aqui numa próxima oportunidade para contar para a gente do que tem de novidade e de crescimento nessa área. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, muito feliz em participar aí com você também.
Gente, é isso aí. Conversei com o Nilton César Ribeiro. Doutor Nilton César Ribeiro. Vamos formular em Viçosa. Eu brinco, né? Eu falo que Viçosa é o seguinte: só vai a Viçosa quem realmente quer estudar, porque é um lugar difícil de chegar, viu? Mas é uma cidade linda, uma universidade linda. E quem estuda em Viçosa, gente, é sucesso absoluto.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na sua Morada do Sol FM. Aquele abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.